um tipo de habilidade política, de habilidade e desconsideração pelo Parlamento absolutamente inqualificável, quando o Governo teve muito mais de um mês para ter resolvido este problema e não se percebe sequer porque até aqui não quis resolver o problema dos sócios gerentes das pequenas e microempresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, é a vez do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, costumavam frequentar restaurantes só com um trabalhador? E oficinas? Costumavam ir a oficinas onde só trabalha uma pessoa? E lojas? E gabinetes de arquitetura? E serviços de manutenção, onde só trabalha uma pessoa? E no consultório do vosso médico-dentista, também só trabalha uma pessoa? Bom, esta última pergunta é retórica, porque a própria lei exige que o médico-dentista não possa exercer sem um assistente. Mas respondeu que sim a qualquer uma das outras perguntas, parabéns, porque não é fácil encontrar uma pessoa nessas condições. Porque conhece uma das poucas pessoas que podia estar abrangida pelo regime que hoje, à última hora, o Governo vai tentar corrigir, com tal malabarismo, pelo regime de apoio aos sócios gerentes previstos. Isto, claro, se a pessoa não só não tiver trabalhadores, como se não faturar mais de 60 mil euros por ano. Ao deixar de fora grande parte do tecido empresarial, o Governo e o PS mostravam no modelo original do decreto, uma vez mais, um chocante desconhecimento do funcionamento da economia e das empresas. E, aliás, tão chocante que até o PSD, que há cerca de um mês rejeitou projetos de lei relativo ao apoio aos sócios gerentes, oriundos de praticamente todas as bancadas, vem agora propor praticamente o apoio que há um mês rejeitava. Saudamos, obviamente, que se tenham juntado a nós na defesa dos gerentes do país, embora tarde. Mas a proposta do PSD e as de outros só se aplica a sócios gerentes de micros e pequenas empresas. Porquê? A família de alguém com este cargo numa empresa média ou numa empresa grande vai ter menos fome ou passar menos dificuldades se o sócio ou a sócia gerente ficar sem rendimento? Nós não padecemos destes complexos e consideramos que o apoio aos sócios gerentes deverá ser concedido, com os limites previstos na lei, obviamente, independentemente do tamanho da empresa, desde que esteja nas circunstâncias definidas como situação de crise empresarial e em regime semelhante aos trabalhadores por conta de outrem em igual situação. As pessoas têm os mesmos direitos aos apoios, independentemente da designação do cargo que ocupam ou do tamanho da empresa em que trabalham. Nós, da Iniciativa Liberal, poremos sempre as pessoas à frente dos preconceitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez dos Verdes. Tem a palavra o Sr. Deputado João Luís Ferreira. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Como já percebemos, o layoff simplificado veio canalizar para os trabalhadores as dificuldades do momento, reduzindo-lhes o salário e passando para a Segurança Social a parte significativa dos encargos enquanto perdurar esta situação, mas para além disso, esta medida não diferenciou o tipo de empresas, a dimensão, o volume de negócios, os lucros obtidos ou até mesmo a forma como se tratam ou como se respeitam os direitos de quem trabalha. Com efeito, algumas das empresas que aderiram ao layoff, sobretudo as grandes empresas, apressaram-se a tomar medidas para, das mais diversas formas, fazer tábua rasa dos direitos dos trabalhadores. Pressionaram trabalhadores para gozarem férias durante este período, denunciaram contratos de trabalho durante o período experimental e cessaram contratos a termo antes do prazo previsto e por aí fora. Falamos de empresas que durante anos acumularam lucros e mais lucros e algumas delas até integradas em multinacionais que transferem para o estrangeiro a riqueza que é criada em Portugal, mas que neste contexto alegam enormes dificuldades e prejuízos. Do outro lado, porém, estão as micro e pequenas empresas cujos apoios concedidos têm um alcance muito limitado face às necessidades da maioria dessas empresas. Recorde-se que milhares de pequenas empresas foram obrigadas a suspender a sua atividade por imposição de medidas sanitárias ou pela redução drástica das encomendas e consequente queda ou mesmo ausência de receitas, enquanto se mantiveram as obrigações fiscais e os encargos fixos com as instalações, com os seguros, com a energia, com as telecomunicações, com a água, entre outros. Como sabemos, as micro, pequenas e médias empresas representam a generalidade do tecido empresarial do nosso país, muitas das quais no setor terciário, que foi, aliás, dos mais afetados, desde logo o pequeno comércio, o setor do táxi e outros transportes, as artes, os espetáculos, a restauração, o setor do turismo, os pequenos serviços como os cabeleireiros, entre outros, entre tantas outras que ficaram de um dia para o outro numa situação de extrema dificuldade. E como na altura os Verdes denunciaram, as medidas estabelecidas deixaram de fora milhares de trabalhadores pelo seu estatuto empresarial, pois são simultaneamente sócios-gerentes, ficando por isso sem qualquer salário ou rendimento. Posteriormente, o Governo veio alargar o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente aos sócios gerentes, contudo, esse apoio continua ainda a padecer de duas fragilidades ou de duas injustiças que importa reparar. Por um lado, porque excluiu ou continua a excluir os gerentes trabalhadores de pequenas empresas que tenham trabalhadores por sua conta. E por outro, porque apenas contempla as pequenas empresas que tenham tido uma faturação inferior a 60 mil euros no ano anterior, o que reduz drasticamente o universo das pequenas empresas abrangidas. Ou seja, as pequenas empresas com um ou dois trabalhadores podem recorrer ao apoio temporário, contudo, o gerente, que é simultaneamente trabalhador e que, nessa qualidade, pagou os seus impostos e as suas contribuições, não tem acesso à medida, ficando sem qualquer rendimento, o que leva, em muitos casos, ao encerramento da empresa. Neste contexto, para além da injustiça que esta situação potencia, ela representa ainda também uma espécie de penalização para quem cria postos de trabalho. Ora, a reparação desta injustiça é um dos objetivos da proposta que os Verdes hoje aqui apresentam e que pretende alargar os apoios em caso de layoff aos trabalhadores que simultaneamente sejam gerentes e que tenham trabalhadores a seu cargo. Por outro lado, o teto atualmente estabelecido de 60 mil euros de faturação por ano deixa de fora, como disse há pouco, muitas pequenas empresas que não terão outra saída que não seja o encerramento e, por isso, propomos que o limite de faturação para acesso a esse apoio se situe nos 250 mil euros por ano. São contributos para procurar garantir a sobrevivência de milhares e milhares de pequenas e médias empresas e é nessa perspectiva que esta proposta deve ser entendida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Sr. Presidente, obrigada, senhores e senhoras deputadas. A pandemia provocada pela doença Covid-19 afetou em grande medida a saúde pública numa crise sanitária de dimensões não antes vistas no nosso tempo de vida, mas também afetou a vida social e económica um pouco por todo o mundo. E Portugal não é exceção e as previsões apontam desde já para uma queda abrupta e severa da atividade económica com um impacto transversal a todos os setores de atividade. E apesar disso, sabemos já que vai afetar de sobremaneira os mais desprotegidos, seja os mais precários, mas também as micro e pequenas empresas que têm uma menor capacidade de resposta e também têm tido um menor acesso às ajudas que foram criadas. E aliás, já estão estes, os micro e pequenos empresários, a ser os mais afetados e ainda agora iniciamos a fase de desconfinamento. E, no entanto, até agora, o plano de resposta à crise económica apresentado pelo Governo é tímido, quer em instrumentos, quer em dimensão, quer no seu alcance. E ao longo das últimas semanas houve vários debates parlamentares sobre como responder a esta crise e, apesar de avanços relevantes, o Governo optou por não acolher propostas de alteração que poderiam ter ajudado desde mais cedo as micro e pequenas empresas no impacto que o encerramento de praticamente toda a atividade económica provoca. E sobre o timing, diga-se que não deixa de ser profundamente hipócrita que este debate tenha sido marcado pelo mesmo PSD que votou contra, e repito, votou contra, propostas exatamente iguais no que toca ao alargamento das medidas de proteção aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas. Isto significa, senhores deputados, para estas milhares de pessoas, que a solução já poderia ter sido aprovada há mais de 3 semanas, mas PSD e toda a direita não quis dar essa resposta. E quem perderam, senhores deputados, foram milhares de pessoas que, por responsabilidade vossa, continuam a não estar abrangidos pelas medidas de proteção. Mas é porque desde o início estivemos com estas pessoas e apresentámos desde o início propostas, desde a primeira hora que voltámos aqui hoje, porque não podemos e não pode o Parlamento falhar a estas situações. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputadas, não desistimos de dar uma resposta a todas e a todos sem deixar ninguém para trás. E por isso apresentámos um conjunto de medidas urgentes dedicadas às micro e pequenas empresas que julgamos serem essenciais tomar neste momento extraordinário. Em primeiro lugar, defender o emprego garantindo o pagamento de salários. Em segundo lugar, alargar o acesso às linhas de crédito, às moratórias bancárias, diminuindo as restrições impostas pela banca. reforçar o regime de apoio aos custos fixos, apoiando a baixa do preço de energia elétrica e alargando também as moratórias a seguros automóveis, por exemplo. E, por fim, estender o acesso aos sócios-gerentes de microempresas, o apoio extraordinário aos membros de órgãos estatutários ao abrigo do layoff, que tenham carreiras contributivas e, portanto, que sejam trabalhadores. Senhores deputados, senhoras deputadas, são medidas justas, são medidas urgentes que já poderiam ter sido aprovadas neste Parlamento, volto a repetir. E já percebemos que a dimensão da crise será maior ou menor consoante a resposta inicial que consigamos dar. E neste caso, falamos de muitos micro e pequenos negócios que poderão não se aguentar ao período de maior carência, porque a retoma gradual não permite fazer face a custos imediatos, nem depois à dívida que vão acumulando durante este período, e isto abrange vários setores, desde a restauração, às feiras e mercados, ao táxi, vários setores. E por isso, consideramos que é essencial que estas medidas sejam hoje aprovadas e esperemos que hoje, ao contrário de outros momentos, impere a justiça e a resposta solidária à crise, em vez de jogos que deixam sempre os mesmos para trás.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quando estamos precisamente à beira de fazer 3 meses de uma crise de saúde pública com efeitos sociais e económicos tremendos para Portugal, verificamos com algum espanto que o PSD decidiu finalmente apresentar pela primeira vez, em tempos de Covid-19, uma iniciativa legislativa que procura, vejam bem, propor soluções para dar resposta à crise que vivemos. O PAN não pode deixar de saudar esta mudança de postura do PSD e o facto de terem percebido que os compromissos com os eleitores se cumprem e respeitam aqui no Parlamento e não com recadinhos para o Governo. Tal postura até pode ser muito patriótica ou para popular e merecer elogios vindos de Espanha, mas traz um desprezo para com a Assembleia da República enquanto órgão de soberania, o que é de facto inadmissível para um partido que se diz querer ser alternativa ao Governo. Assim como também não podemos deixar nota que, em relação ao Governo, ter curiosamente a sua agenda legislativa alinhada com o Parlamento quando trazemos estas matérias, também nos traz aqui algum espanto. Os problemas dos sócios-gerentes que debatemos hoje poderiam, de facto, estar resolvidos desde o dia 8 de abril se a proposta do PAN, a par de propostas de outras forças políticas que trazia esta solução, não tivesse sido chumbada, pasmem-se, com os votos contra do PS e do PSD. Mas ir ao tema que aqui nos traz, não podemos deixar de referir que, a par dos demais trabalhadores, neste momento os sócios-gerentes de micro, pequenas e médias empresas estão de facto numa situação marcada por grandes dificuldades, com quebras avultadas do volume de negócios, sendo que muitos não estão a conseguir fazer face às obrigações fiscais, a salários no mês de abril e bastantes já assumem, como é certo, que não vão conseguir manter o negócio para lá do mês de maio. Estamos perante problemas que exigem responsabilidade, ação rápida, eficaz e robusta, porque a vida das pessoas e a sustentabilidade do nosso tecido empresarial é que está aqui em causa. A solução do Governo ficou aquém do que a situação exige. Desde logo, o apoio extraordinário previsto não tem em conta um valor absolutamente, tem em conta apenas um valor absolutamente risível, como não acautela um apoio equilibrado com o peso das contribuições realizadas. E ao ter por referência a faturação, está a ignorar que um sócio-gerente pode ter comunicado faturação positiva e não ter tido lucro, deixando assim de fora milhares de sócios-gerentes que neste momento carecem de apoios e que estão a ter prejuízos brutais. Por outro lado, as linhas de apoio à economia, garantidas pelo Estado e, em alguns casos, financiadas com juros negativos pelo BCE, não só têm tardado a chegar às empresas, como comportam custos significativos devido à cobrança de juros e comissões, que mais não vão do que contribuir para que a banca tenha lucro à custa da Covid-19 e que se traduzem, de facto, num obstáculo para as micro, pequenas e médias empresas. Para o PAN, a solução é clara e já o dissemos há mais de um mês. Os sócios-gerentes têm de ter um mecanismo de apoio dual, que lhes garanta a possibilidade de escolha entre um apoio extraordinário reconhecido aos trabalhadores independentes ou o acesso ao regime do layoff simplificado. Claro está que também será necessário deixar de ter por referência o volume da faturação ou do número de pessoas afetas à empresa, para que se possa simplificar o apoio e assegurar que ele chegue a todos aqueles que estão a ter quebras no volume de negócios e prejuízos. A proposta que trazemos hoje a debate procura dar esse contributo para a solução do problema, estando disponível para que este compromisso e para a construção de pontes seja feita também em sede de discussão na especialidade. Neste momento, parece-nos que não é relevante saber qual a cor política que propõe as soluções, mas sim é necessário aprovar essas mesmas soluções. Resta saber se as demais forças políticas, e em particular o PSD, estão empenhadas com esse objetivo, ou se todo este debate não passa, como já vos ouvimos dizer, de mero folclore parlamentar.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, todos compreendemos que a crise económica, corrente da crise sanitária, terá fortes consequências no emprego e no produto a curto prazo. Para conseguirmos responder a esta crise, é necessário, do ponto de vista económico, garantir a manutenção dos postos de trabalho e a liquidez das empresas. A nível da liquidez,